O Ministério Público pediu esta manhã penas diferentes para os três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras acusados da morte de Ior Omniuk, o cidadão ucraniano morto no ano passado nas instalações do CEF. O crime de homicídio qualificado porque estavam acusados cai. Teresa Correia.
Caiu a acusação pelo crime de homicídio qualificado. O Ministério Público acusa agora os três inspectores do CEF de ofensas à integridade física qualificada, crime agravado pelo resultado. A morte de Or nas instalações do CEF do Aeroporto de Lisboa em março do ano passado. São três os inspectores acusados, mas o Ministério Público pede penas diferentes. Pelo menos 13 anos de prisão para Duarte Laja e Luís Silva, e 8 para Bruno Sousa, menos experiente e que, segundo o Ministério Público, terá sido influenciado pelos colegas. Com a mudança de acusação, o Ministério Público segue a recomendação do coletivo de juízes. Na semana passada, o juiz Rui Coelho avisou, para evitar surpresas, que os arguidos poderiam vir a ser julgados pelo crime de ofensa à integridade física qualificada, agravada pelo resultado, e não por homicídio qualificado, que teria uma pena maior.
O Ministério Público deixou cair o crime de homicídio qualificado porque eram acusados os três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, no caso IOR. Este crime foi substituído pelo de ofensas à integridade física qualificada, agravada pelo resultado, a morte do cidadão ucraniano em março do ano passado. O Ministério Público pede agora a condenação dos três inspectores do CEF apenas de prisão entre 8 e 16 anos. Portugal tem ainda um longo caminho a percorrer para prevenir a corrupção, defende a Associação Transparência e Integridade. Das 15 recomendações feitas em 2015 pelo Conselho da Europa, Portugal só cumpre 3 na íntegra, revela um relatório divulgado esta manhã. Embora Portugal não esteja já numa posição globalmente insatisfatória, a verdade, no entender de Susana Croado, é que há ainda muito a fazer para prevenir a corrupção.
Não foi uma evolução assim tão importante, foi mesmo uma evolução à tangente para Portugal deixar de fazer parte do grupo de países globalmente insatisfatórios. Claramente, a questão do Parlamento, da conduta dos deputados e da prevenção de riscos de corrupção na Assembleia da República. Agora, também o GRECO também fala da questão da prevenção de corrupção para juízes e magistrados e ainda levanta algumas questões.
Não há motivos para festejos. A Presidente da Associação de Transparência e Integridade, Susana Croado, alerta que Portugal tem ainda um longo caminho pela frente para prevenir a corrupção. O bastonário da Ordem dos Médicos defende uma campanha para recuperar e manter a confiança nas vacinas contra a Covid-19, tudo por causa das dúvidas geradas pelas notícias sobre as reações adversas à vacina da AstraZeneca. Miguel Guimarães lembra que as vacinas foram aprovadas pelas autoridades competentes. São, por isso, seguras.
É uma fase em que as pessoas têm que ajudar a combater a infecção. E ajudar a combater a infecção e a controlá-la significa as pessoas aceitarem ser vacinadas. Nós, neste momento, não podemos escolher a vacina que fazemos, que as vacinas que são aprovadas pelos órgãos competentes a nível europeu, a nível dos Estados Unidos, a FDA, que é a Agência Europeia de Medicamento, a própria Organização Mundial de Saúde. Isto dá-nos um grau de confiança muito grande e, por isso, nós temos que confiar nas vacinas, porque as vacinas são muito importantes e com benefício, de facto, que supera largamente o potencial risco que possam ter.
Todos os especialistas garantem que é mais arriscado abdicar da vacina, apesar dos efeitos secundários, tendo em conta os benefícios da vacinação. A Índia é o segundo país, nesta altura, mais afetado no mundo pela pandemia de Covid-19. Já ultrapassou o Brasil, registou nas últimas 24 horas o máximo de 168 mil casos novos de infecção. O número total de casos supera os 13 milhões e meio desde o início da crise sanitária, é o que avançam as autoridades do país. A UGT considera preocupantes os dados revelados pelo estudo sobre a pobreza da Fundação Francisco Manuel dos Santos, hoje divulgado. No entender do secretário-geral da UGT, Carlos Silva, estas conclusões que apontam para a maioria das pessoas em situação de pobreza em Portugal estar, ou melhor, ter emprego é, de facto, uma questão preocupante.
Os trabalhadores que estão neste limiar da pobreza, e muitos deles mesmo na pobreza, são pessoas, naturalmente, que já eram pobres, perderam o emprego, entretanto, recuperaram e tornaram a perder. E, portanto, há aqui uma intermitência, como o estudo revela, entre muitos dos que trabalham, de repente entraram numa situação de desemprego, numa maior fragilidade, são trabalhadores mais frágeis, mais vulneráveis, mas muitos deles, este estudo aponta também para baixas qualificações. E é daí que a melhoria das qualificações em Portugal devia ser uma aposta prioritária do governo. Mas a verdade é que há trabalhadores que têm vínculos com 10, 15 e 20 anos, contratos sem termo, que são pobres. E, portanto, isso é uma matéria que tem a ver com baixos salários. É um sinal preocupante e que poderá, naturalmente, ter uma prioridade no acompanhamento e na reflexão por parte do governo e de todos nós.
O apelo da Central Sindical, após a divulgação deste estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, conclusões que as equipas da Cruz Vermelha encontram no terreno, Francisco Jorge sublinha que o cenário exige inovação no combate à pobreza.
Essa é uma situação que temos todos que reconhecer. A sociedade tem que compreender este novo fenómeno. Temos que mobilizar energias, solidariedade e depois também inovar. Inovar no que respeita à ajuda daqueles que mais precisam. E é nesse contexto que a Cruz Vermelha Portuguesa criou um cartão, através de um fundo para esse fim, um cartão que permite às famílias necessitadas, cartão de tipo bancário, permite adquirir nas grandes superfícies alimentos, em lugar de serem distribuídos alimentos tradicionais através daqueles mecanismos complicados de recolha de alimentos e distribuição.
A Cruz Vermelha Portuguesa confirma os dados deste estudo. São três os fatores que mais contribuem para a pobreza em Portugal: a doença, o desemprego e o divórcio. Mas neste trabalho realizado junto de famílias portuguesas há 3 anos, também se demonstra que ter um emprego estável não basta para sair de uma situação de pobreza, como refere o coordenador do estudo, Fernando Diogo.
A maior parte destes indivíduos, para não dizer todos, têm ordenados que os coloca acima do limiar de pobreza. Como é que isso se compatibiliza com o facto de serem pobres? Bom, nós pegamos nestes ordenados, dividimos-los pelos membros do agregado familiar, comparamos com o limiar de pobreza e são pobres. Portanto, há aqui um efeito que também ficou muito claro na análise deste estudo, que é o efeito da família. Muitos indivíduos, aliás, que estão no perfil 2 dos precários, nós conseguimos boas provas, não é, de que são os filhos adultos dos indivíduos do perfil trabalhadores. O segundo impacto tem a ver com os ordenados. São, apesar de tudo, ordenados baixos. Pouco acima do limiar de pobreza, aquilo dividido pelos membros do agregado familiar, rapidamente. Depois são agregados relativamente numerosos. E depois, apesar de tudo, para alguns também se coloca o problema da precariedade.
Conclusões do estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que faz um retrato da pobreza em Portugal. A coordenadora do Bloco de Esquerda apresentou esta manhã as propostas do partido para recuperar aprendizagens. Catarina Martins considera que não deve ser feito nas férias do verão, uma vez que os alunos precisam de desporto e cultura. Mas para a coordenadora bloquista, pode fazer-se com a antecipação do início do ano letivo para o início de setembro e com a adaptação dos programas. Ana Isabel Costa.
O Bloco de Esquerda propõe que as férias de verão sirvam para os alunos terem programas lúdicos. A ideia é que o Ministério da Educação e as câmaras criem atividades culturais e desportivas. Catarina Martins considera que, pela saúde mental dos mais novos, o verão não deve ser aproveitado para recuperar matérias letivas.
A aprendizagem é um processo global que tem a ver com o desenvolvimento das crianças e dos jovens, e quando nós vemos os números de deterioração de saúde mental, de menos prática desportiva, de questões complicadas de socialização e desenvolvimento, sabemos que é a nossa obrigação criar as condições da prática desportiva, da fruição cultural, etc., em condições de segurança durante o verão, até para que as crianças e os jovens estejam em melhores condições para recomeçar o ano letivo.
O projeto de lei do Bloco de Esquerda é acompanhado de outro que prevê a recuperação de aprendizagens.
Nós preferíamos que já existisse um plano de recuperação das aprendizagens, porque nós já sabíamos que este ano letivo ia ser assim. Resta saber quantas semanas íamos ter de confinamento mais. Ou seja, julgo que todos no país já compreendíamos que este ia ser um segundo ano letivo atípico, com uma necessidade imensa de recuperação da aprendizagem.
Das propostas do Bloco faz ainda parte um projeto para valorizar o trabalho extraordinário dos professores, pode ser por acréscimo da remuneração ou em tempo para a reforma.
O Bloco de Esquerda defende a antecipação do início do próximo ano letivo para compensar o tempo perdido neste ano escolar.